ar. Jornal FNG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu encoberto. A temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. A Aedes na sua casa. A cada 100 imóveis de BH, um conta com a larva do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e o Zika vírus. Tragédia. Como evitar? Projeto quer regulamentar barragens de rejeitos de minérios e evitar novos rompimentos. Colunista de Meio Ambiente relata a situação da região de Mariana. Assédio, como combater? Mulheres se reúnem em iniciativas para combater assédio e violência de gênero. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A Polícia Civil realiza nesta quarta mais um sobrevoo sobre a região atingida pela lama, resultante do rompimento da barragem de Fundão. O sobrevoo faz parte do trabalho da perícia técnica e o objetivo é a coleta de informações necessárias para subsidiar o laudo de perícia no inquérito que investiga a causa do rompimento e a responsabilidade do fato. Os ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, da Integração Nacional, Gilberto Ock, participaram do programa Bom Dia Ministro desta quarta, sobre os desdobramentos do rompimento da barragem em Mariana. Eles afirmaram que o governo está implementando uma série de ações para reduzir o impacto do desastre aos moradores atingidos. O ministro Gilberto Ock afirmou que já foi pedido a Samarco um cadastro dos pescadores afetados para que a empresa custeie a renda deles quando o seguro defeso for interrompido. O seguro é pago O seguro é pago pelo governo para que pescadores não trabalhem no período da piracema, época de reprodução dos peixes, que termina em fevereiro, quando o Rio Doce ainda não deve estar recuperado. A ministra Isabela Teixeira falou do monitoramento da qualidade da água do Rio Doce, cuja recuperação será a principal prioridade a partir de agora, segundo ela. Ela também explicou a cobrança de multas da Samarco e informou que o governo estuda a criação de fundos para financiar o atendimento a famílias atingidas pela tragédia.
Bom, vamos lá. Pela legislação vigente no Brasil, as multas aplicadas na área ambiental são recolhidas ao Tesouro Nacional. Tá? Se a lei define isso, que você recolha ao Tesouro Nacional. Nós não estamos só... É importante a sua pergunta, porque não é só multa. Tá? Nós estamos estudando legalmente ações de indenização e ações de recuperação do dano, porque a lei determina isso. Uma das propostas que o governo está avaliando é a constituição de fundos independentes, tá? Que não sejam do governo, tá? Mas monitorados pelo governo e pela sociedade, de que possa assegurar o depósito progressivo de parcelas ou de todo o dinheiro, que seja, tem que depender como é que a justiça vai ver isso, e que possa assegurar à sociedade brasileira que o recurso está lá alocado para a revitalização e recuperação da bacia do Rio Doce. Há a questão ainda de indenizações, essa questão de indenizações especificamente, o governo de Minas entrou com ação de indenização, o governo do Espírito Santo entrou com ação cautelar, e tem 15 dias em função de consolidar o acidente do Estado do Espírito Santo para apresentar uma ação de indenização. Cidadãos, prefeituras, todo mundo está preso. Isso é uma outra esfera e, obviamente, você pode ter caminhos como depósitos judiciais como alternativa. A empresa deposita judicialmente, o dinheiro fica lá e você vai usando esse dinheiro com projetos aprovados, com transparência e a sociedade possa acompanhar os resultados. Nós não temos, ninguém está dizendo que o dinheiro virá para ficar nos governos. Agora, os dinheiros de multas ambientais são recolhidos ao Tesouro Nacional por determinação de...
Bom, então você ouviu a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Segundo ela, o governo vai ouvir especialistas e técnicos dos governos de Minas e Espírito Santo para elaborar um programa de recuperação da bacia do Rio Doce. Tragédias como a de Mariana poderiam ter sido evitadas? projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer estabelecer diretrizes para a segurança de barragens e reformular a legislação em vigor que versa sobre o assunto. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Garantir a segurança de barragens e depósitos de rejeitos minerários. Esse é o principal objetivo de projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Paulo Lamacque, do PT, o projeto contempla, entre outros aspectos, a necessidade de se realizar com maior rigor estudo hidrológico, meteorológico e análises que avaliem as condições do solo e do meio ambiente, como parte do processo de licenciamento. Além disso, segundo o texto do projeto, as barragens e depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais deverão dispor de sistema de gestão que contenha planos e medidas de segurança que visem a prevenção, controle e a mitigação de degradações e de acidentes ambientais. O deputado estadual Paulo Lamacque, do PT, afirma que o debate sobre a segurança de barragens é anterior ao desastre ocorrido em Mariana e aponta quais são as principais propostas do projeto de lei.
O que nós estamos debatendo é a necessidade de maior segurança nas barragens muito antes da catástrofe se abateu sobre a região de Mariana e toda a bacia do Rio Doce. Objetivamente, ele fala o que compete a cada uma das partes, ao empreendedor e o que compete ao Estado antes da aprovação da construção de uma barragem. Ele estabelece exigências técnicas, basicamente, com relação ao licenciamento, né? Por exemplo, prevê estudo hidrológico, meteorológico, é necessário. O projeto também prevê estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada a obra.
A segurança das barragens no Brasil é regulamentada pela Lei Federal de número 12.334 de 2010 e, em Minas Gerais, a legislação em vigor é de 2004. O projeto de Lei 169 de 2015 pretende também reformular essa legislação estadual, fazendo algumas alterações e aperfeiçoamentos. O autor do PL, deputado Paulo Lamacque, explica o que motivou a proposta e aponta quais são essas mudanças.
Toda a regulamentação se deve observar as novas tecnologias, por exemplo, a questão da participação da água na mistura. Para você reduzir a utilização de água, reduzir a umidade nesse rejeito, é necessário novas tecnologias. Por isso, a necessidade de fazermos a revisão dessa lei, que é de 2004, que estabeleceu essas diretrizes. Estamos apresentando novas diretrizes, a incorporação de estudos hidrológicos, geológicos, geotécnicos, de estabilidade e de impermeabilização e também de redução do volume de água na mistura. Então, essas são as inovações do projeto e modificam muito os parâmetros de segurança estabelecidos pela legislação.
Minas Gerais possui atualmente 735 barragens e apenas 4 pessoas responsáveis pela fiscalização desses reservatórios, do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O coordenador estadual do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, Kazushi Cacho, avalia o projeto de lei como positivo, mas afirma que além da regulamentação dos procedimentos e padrões de segurança, o Estado deve dar atenção às famílias atingidas por essas barragens.
O projeto é uma iniciativa importante, já que visa dar mais rigor à atual legislação mineira, que é muito frágil no que se refere às medidas de segurança e às medidas também que podem ser adotadas caso ocorra a ruptura de uma barragem. Acho que para além da importância de se aperfeiçoar, então, esses mecanismos de controle das barragens, é necessário também que o Estado avance para um ponto que ainda é totalmente descoberto, que são os direitos das famílias atingidas por barragens.
O PL 169 de 2015 parte de outro projeto, datado de 2011, de autoria do então deputado Almir Paraca, do PT. Em razão do fim do mandato do deputado, o projeto havia sido arquivado, até que este ano voltou à pauta, recebeu nova numeração e deve ser votado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Caso seja aprovado, o projeto ainda passa pelas comissões de Meio Ambiente e Fiscalização Financeira, para então se tornar lei ou ser vetado. Repórter Paula Dornelas.
Uma CPI do rompimento da barragem já tem assinaturas suficientes para ser aberta no Senado. 47 senadores assinaram pela criação da comissão proposta pela senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Ontem, o presidente da casa, Renan Calheiros, leu o requerimento à CPI, que deve ter 11 membros titulares e 7 suplentes, para apurar e analisar irregularidades na fiscalização e manutenção das barragens da Samarco. O Ministério Público do Trabalho deu uma semana para que a Samarco apresente o plano emergencial de manutenção de empregos voltado à preservação da renda dos trabalhadores que desempenham suas atividades junto à Unidade Industrial do Espírito Santo. Sindicatos e prefeitos da região estão temerosos com demissões em massa pela Samarco, já que muitos trabalhadores terão férias coletivas e as atividades da mineradora estão parcialmente paradas após o rompimento da barragem em Mariana.
Saúde.
A cada 100 imóveis de BH, pelo menos um tem foco do mosquito da dengue. O resultado foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do levantamento do índice rápido do Aedes aegypti. Além da dengue, o inseto transmite chikungunya e zika vírus. As informações ao vivo agora com Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Segundo o livro, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, em Belo Horizonte, 0,6% dos imóveis têm a água do mosquito, ou seja, a cada 100 imóveis analisados, em menos de um foram encontrados focos do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de infestação lavrária para se evitar epidemias deve ser menor que um. Embora BH esteja bem abaixo desse índice, o secretário municipal de saúde, Fabiano Pimenta, alerta que a cidade está sob risco iminente, já que em comparação com o último ano, houve aumento no índice de incidência lavral, de 0,4% para 0,6%. E o esforço a ser feito agora é o de evitar a eclosão dos ovos do mosquito, já que o período de incidência da doença, que é entre a segunda semana de dezembro e o mês de maio, já se aproxima. O secretário destaca que o baixo índice de infestação do mosquito não representa tranquilidade.
Nós temos 1.800 armadilhas distribuídas de forma que dão representatividade para a cidade como um todo, nas quais nós monitoramos semanalmente o número de ovos de mosquito Aedes aegypti nessas armadilhas. E fazemos uma média em relação àquelas armadilhas que têm ovos detectados. No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos uma média de 15 ovos por armadilha positiva ou por armadilha com ovos de Aedes aegypti. Nesse período, nós estamos com 60 ovos por armadilha. Então, isso nos mostra que, de maneira nenhuma, nós podemos baixar a guarda e achar que a situação está sob controle.
Além das armadilhas, a prefeitura afirma que vem trabalhando com outras medidas para evitar uma epidemia de dengue na capital, como o aumento do tempo de contrato dos agentes de campo, articulação com igrejas e sindicatos para distribuição de material educativo e campanhas junto aos times de futebol de Belo Horizonte. O secretário municipal de saúde, Fabiano Pimenta, comenta essas ações.
A prefeitura de Belo Horizonte mantém hoje mais de 1.500 agentes visitando as casas, buscando eliminar os criadores e principalmente levar a ação educativa para a população. Contratamos mais 311 agentes e vamos manter esses contratos para intensificar as ações de controle naquilo que for necessário. Eu não queria colocar ação dicotômica. Eu não tenho epidemia, eu tenho epidemia. Eu queria colocar uma população responsavelmente, é que quanto mais nós interagirmos, menor será o nosso risco.
Só esse ano foram registrados 15.430 casos de dengue na capital, com duas mortes. Já a febre chikungunya não teve registro. Outra preocupação é o Zika vírus, que ainda não chegou em Minas, mas já deixa BH em alerta. Isso porque foram registrados casos de microcefalia em fetos cujas mães tiveram contato com o vírus em 9 estados do país. O secretário destaca que as maternidades de BH já estão preparadas para enfrentar o vírus.
Neste caso, que nós temos aí uma situação atípica no país e de uma vinculação muito forte de gestantes que tiveram contato com o Zika vírus e a maior ocorrência de microcefalia, a notificação será imediata para que nós possamos fazer um estudo retrospectivo e tomar as medidas necessárias no sentido de combate ao vetor, no sentido de buscar saber se a exposição ao Zika vírus foi próximo de Belo Horizonte, em Belo Horizonte ou de onde veio.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, durante entrevista coletiva realizada ontem, destacou a importância de se combater os ovos do mosquito, que é o principal vetor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, antes que eles eclodam.
Não são só números, são seres humanos. E que a gente precisa dar a devida importância de ver o drama que as pessoas, que as famílias estão vivendo, que puderão viver, se nós não matarmos o mosquito, como é a nossa campanha. Se o mosquito da dengue mata, ele não pode nascer. E se a sociedade brasileira se mobilizar, ele não vai nascer, porque nós vamos matá-lo antes dele nascer. Como? Nos jarros, nas águas paradas, no lugar que ele estiver, que foi posto o ovo lá, que virou a larva, nós vamos botar o larvicida e não vamos deixá-lo nascer.
Entre os regionais de BH, as que apresentaram maior lira são a Pampulha, Venda Nova e Nordeste, que tem índice de 0,8, acima da média geral da capital, que é de 0,6%. Vinícius.
Muito obrigado, Natália. É bom corrigir aqui. Eu falei no início que a cada 100 imóveis de BH, pelo menos um tinha um foco do mosquito da dengue. Na verdade, é que em menos de um, como a Natália já explicou aí na matéria, que foi só 0,6 de 100 imóveis contam com larvas do mosquito da dengue.
Trânsito.
O trânsito é bom em quase toda a cidade. No centro da capital há um pouco mais de movimentação na região da Andradas. Há uma manifestação percorrendo o centro da capital, mas, por exemplo, na Praça 7, onde a manifestação estava passando mais cedo, o trânsito já está normal. A Andradas com contorno tem trânsito intenso, porque ali antes do viaduto leste há um desvio para quem está indo para Teresa Cristina, tem que pegar a avenida... Tem que entrar ali pelo Floresta para seguir viagem. Também na Nossa Senhora do Carmo com contorno, há trânsito intenso nos dois sentidos. E o trânsito está muito lento na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli em Contagem, no sentido Belo Horizonte. Já no sentido São Paulo e Betim, trânsito fluindo normalmente. Meio-dia 48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem coluna de meio ambiente, ainda sobre a questão da barragem em Mariana. O Manuelzão percorreu um trecho para ver o estrago feito pela lama.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CNG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. Programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
As concessões de 29 usinas hidrelétricas foram leiloadas hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O leilão ocorreu na BMF Bovespa, em São Paulo. Foram ofertadas usinas com mais de 6 mil megawatts de potência instalada, divididas em 5 lotes. O governo espera arrecadar 17 bilhões de reais com esse leilão. Os vencedores vão ter um contrato de 30 anos a partir da assinatura.
Política.
Preso o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, que também é líder de governo, por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão do senador em exercício do cargo e agora o Senado decide se ele continua ou não preso, é o que determina a Constituição. A Polícia Federal descobriu que Delcídio tentou convencer Nestor Severo a não colaborar com as investigações. Também foi preso o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, por envolvimento nas irregularidades investigadas pela operação. Esteves foi considerado em outubro um dos 10 banqueiros mais influentes do mundo pela publicação Bloomberg Markets Magazine. Sua riqueza é estimada em 3 bilhões de dólares.
Meio Ambiente.
O projeto Manualzão da UFMG reuniu 10 pesquisadores para percorrer cerca de 70 quilômetros dos rios atingidos pela tragédia de Mariana. Resultados preliminares indicam morte de rio e devastação da flora local. Essa é a primeira de várias expedições planejadas para acompanhar a situação e a qualidade dos rios. Na coluna de meio ambiente de hoje, o professor Marcos Poliano, que liderou a expedição, conta o que viu no percurso.
Professor Marcos Poliano, o projeto Manuelzão fez uma expedição, né, percorrendo, acompanhando a lama que foi derramada pelo rompimento da barragem. O que vocês encontraram, professor? Imagino que tenha resultados já definitivos, mas o que vocês já encontraram desse desastre na qualidade da água e também dessa lama que está ali, né, margeando os rios?
Primeiro, boa tarde a todos. Lamentável que a gente realmente, o que nós vimos lá ontem, ao longo de todo o trajeto que a gente passou, né? O rastro é uma destruição absurda, né? Absurda. Inclusive, nós já temos cenas hoje dessa lama chegando a cerca de quase 20 quilômetros da costa do Espírito Santo. Então, olha a intensidade do dano que essa lama vem provocando. A gente reuniu aqui cerca de 10 professores e doutorandos, né, de áreas de geografia, de geologia, de biologia, nós aqui da área da saúde coletiva e do projeto Manuelzão, enfim, foi uma equipe bem ampla, né, com o espírito realmente de fazer uma análise mais científica, criteriosa e in loco da situação, né. A gente percorreu, porque o Doce ele é formado pela junção de dois afluentes importantes, que é o Piranga e o Ribeirão do Carmo, né? O Piranga é um rio que passa em Ponte Nova, ele não foi afetado. É um rio que ainda está com uma qualidade de água boa. O Ribeirão do Carmo, por outro lado, foi o que foi afetado, né? E aí deu para a gente comparar nitidamente a diferença de um de outro, né? Assim que a gente chegou já no Ribeirão do Carmo, já pouco distante ali da foz dele, cerca de uns 5 a 10 quilômetros, a gente tem uma barragem que é de uma hidrelétrica da Candonga, e essa estava basicamente totalmente assoreada pela quantidade de árvores, de plantas, de lixo que se juntou ali, e já tinha uma operação de retirada desse material de dentro da barragem. É impressionante a cena, porque são montanhas e montanhas de rejeitos, né, e de madeiras, todos esses materiais que desceram o rio. Inclusive, lá era um balneário, para você ter uma ideia. Então, se tinha, inclusive, uma barcaça que fazia transporte de turistas, e ela está praticamente jogada na margem do lado lateral, quer dizer, destruiu todo aquele cenário que você tinha. E aí depois a gente foi tentando ir na direção mais próxima do rompimento, e à medida que a gente foi cada vez mais se aproximando das áreas mais comprometidas, as cenas foram ficando mais chocantes e impressionantes, né? Então, a partir do momento que a gente entrou no Ribeirão do Carmo, você tem praticamente cerca de uns 50, em determinadas faixas, 100 metros, que o resíduo, que a lama, tomou conta, né? Nós temos cenas fotografadas de que postes, que normalmente tem cerca de 3, 4 metros de altura, você tem lama até metade desses postes. Então, tem uma sequência de postes, né, totalmente dentro dessa massa de rejeito, e que você pode alcançar com a mão, para você ter uma ideia do tanto que essa lama afundou, né, e percorreu. E como eu falei, essa é uma massa de rejeito, então ela pavimenta, então você pisa, parece um solo duro, compactado, né? E ali naquele solo não tem matéria orgânica, então não nasce nada. Então destruiu várias e várias propriedades agrícolas que foram totalmente tomadas por esse rejeito, né? A medida de água, a gente pegou alguns indicadores, alguns ainda vão ser analisados em laboratório, mas o nível de oxigênio da água é quase próximo de zero, ou seja, não existe oxigênio naquela água, que praticamente torna o ribeirão todo praticamente estéril, um ribeirão sem peixe, né? Sem possibilidade de vida aquática, muito remota, e a quantidade de lama que ainda está descendo, quer dizer, porque a barragem, uma das barragens, que é a barragem de Santarém, continua despejando lama. Então aquela. E a cena mais impressionante do ponto de vista do impacto humano foi realmente quando a gente chegou em Barra Longa, que é uma localidade da Estrada Real, né? É um município, uma localidade que data de 1730, tem uma igreja centenária lá, do tempo ainda Brasil colônia ainda, então assim, dá uma imponência lá naquela localidade, e tem uma praça que fica mais ou menos no nível do rio, foi absolutamente, totalmente tomada, então, né? E é um crime ambiental, eu diria que esse caso só não foi abafado porque a lama está falando mais alto do que o silêncio dos políticos de uma forma geral.
Bom, professor Marcos Pereira, muito obrigado pelo relato do senhor, pela participação aqui no FMG Educativo. A gente volta na próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, Vinícius. Eu agradeço a todos os ouvintes e um abraço.
Os resultados das análises da água e da lama vão ser divulgados entre 7 e 10 dias. A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas elas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Vamos falar dos reservatórios da região metropolitana de Belo Horizonte. Continuam subindo com as chuvas. O sistema Paraopeba, a média do sistema Paraopeba, passou de 21,1% de ontem para 21,3% hoje. O reservatório de Rio Manso foi de 28,7% para 28,9%. E Serra Azul se manteve estável com 5,8%. Vargem das Flores também estável com 26,9%. A vazão do Rio das Velhas também teve um aumento expressivo. Passou de 19,8 metros cúbicos anteontem para 50,2 metros cúbicos ontem. Um aumento bem grande. Agora, meio-dia e 58, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, hoje é Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. Nós vamos ficar sabendo de iniciativas de mulheres que buscam a segurança umas às outras. É daqui a pouquinho.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nossa, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Direitos Humanos.
Meio-dia 59. O Facebook é um dos lugares utilizados para denunciar casos de machismo, em especial casos de assédio. Hoje, no Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, você confere iniciativas que buscam a segurança de mulheres em todo o país. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Assovios, palavras grosseiras, toques de desconhecidos. Essas são só algumas formas de assédio que são denunciadas diariamente nas redes sociais. Entre os relatos publicados no Facebook, as vítimas são mulheres de todas as idades. Somente em 2015 foram registradas 634.862 denúncias no Ligue 180, sendo que 7,33% são de violência moral e 4,86% 3% de violência sexual, número que deve ser bem maior, já que nem todo mundo faz denúncias formais. Para evitar o assédio, uma iniciativa convida meninas a fazerem companhia umas às outras em todo o país. É o movimento Vamos Juntas, criado no final de julho, mas que já atingiu quase 240 mil likes. Em janeiro, o Vamos Juntas deve disponibilizar um aplicativo que traça o mapa mais seguro contra o assédio. Quem explica é a jornalista e criadora do Vamos Juntas, Babi Souza.
A gente queria, de alguma forma, trazer uma forma prática de ajudar as mulheres a andarem com mais segurança na rua, né? E ele vai ser basicamente assim, como se fosse um Easy, só que de caminho mais seguro, assim. As meninas vão colaborativamente poder indicar, por exemplo, eu passo numa rua e eu consigo indicar se aquela rua é escura, se ela tem um terreno baldio, ou até se já aconteceu alguma coisa com aquela menina na rua, enfim, de elas colaborativamente conseguirem identificar quais seriam os trajetos mais seguros de fazer.
Além do aplicativo, um portal para compartilhamento de textos sobre feminismo e cooperação feminina também deve ser lançado pelo Vamos Juntas. A iniciativa ainda está passando por financiamento coletivo. O endereço para colaborar é www.catarse.me/vamosjuntas. Outra iniciativa já em funcionamento é o aplicativo Sai Pra Lá, criado por uma adolescente de 17 anos que, depois de um caso de assédio, resolveu criar uma forma de denunciar as agressões na rua. Com dinheiro da viagem da formatura do ensino médio, Catarina investiu na produção do aplicativo, que mapeia os casos por região e por tipo: verbal, físico, sonoros e indefinidos. Para se ter uma ideia, só no primeiro mês foram registrados 13.690 casos, sendo que os assédios verbais na parte da tarde são os mais recorrentes. O sucesso foi tanto que o software passou por financiamento coletivo para se manter no ar. O valor foi alcançado em menos de uma semana. A criadora do aplicativo Sai Pra Lá, Catarina Dória, destaca que a iniciativa permite maior interação, além do virtual.
O aplicativo não é só o computador em si, porque a gente anda recebendo muitas mensagens de meninas falando assim: agora eu me sinto mais empoderada para falar sobre assédio. Antes eu tinha medo, agora eu não tenho mais. Então eu acho que isso também está mudando muito a psicologia das pessoas. Graças a Deus, a gente fez um sucesso gigante, estourou na mídia, estourou em todos os lugares. E o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque o bom é que é muito bacana fazer um projeto e ele ter essa visibilidade, né? Mas é muito ruim ter esse projeto que via o assédio e ficar tão famoso, porque significa que na nossa sociedade de hoje em dia o assédio é um problema muito grande.
O aplicativo Sai Pra Lá e está disponível gratuitamente para download nos sistemas Android e iOS. Além do aplicativo, Catarina também criou um canal do YouTube para discutir assédio. O endereço é youtube.com/catavento. Para fazer uma denúncia formal, basta ligar para o Ligue 180, a central de atendimento contra a mulher. Essas iniciativas provam que o caminho é longo. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Deise Paiva, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.